Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4. E nós vamos meditar no que está escrito entre os versos 17 e 24. Efésios 4, de 17 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, digo e dou testemunho no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós, não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. A carta de Paulo aos Efésios é endereçada aos crentes de Éfeso, que, ao que tudo indica, compunham uma igreja mista de gentios convertidos ao Evangelho e judeus também convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Ele está preso, provavelmente, em Roma. E de lá, ele manda algumas epístolas, que são chamadas as epístolas da prisão. Ele manda a carta aos Efésios, ele manda aos Filipenses, ele manda aos Colossenses, ele manda a carta de Filemon, endereçada a uma pessoa chamada Filemon e não a uma igreja. E o ministério de Paulo dentro da prisão resultou em frutos, tanto quanto o seu ministério fora da prisão também. Porque pode-se prender os crentes em Jesus Cristo, mas não se pode prender a palavra de Deus. E onde tiver um crente, ali tem que ter o testemunho de Jesus Cristo. E ali a luz brilha. E você pode encher uma sala de trevas. Se você acender uma vela, as trevas se dissipam à luz dela. É assim que o Evangelho é pregado também. E Paulo escreve, então, para essa igreja em Éfeso, e ele explica a salvação, e ele explica como que Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus Cristo é a conclusão, é o cumprimento da lei, e como ele, cumprindo a lei, nos dá de graça a salvação, não exigindo de nós nenhuma obra para que nós a conquistemos, mas ele entrega de graça essa salvação. Essa graça é recebida por meio da fé, né? Então, somos salvos pela graça, mediante a fé, e não por obras, como acreditavam os pagãos. E ele explica também como essa graça de Jesus Cristo transformou esses dois grupos de pessoas, os judeus e os gentios, aqueles que eram descendentes de Abraão e aqueles que viviam em outros grupos étnicos, como o sacrifício de Jesus derrubou a distinção e a inimizade, transformou destes dois grupos de pessoas um grupo só, um tipo de gente só, que é gente alcançada, ou gente alvo da graça de Deus. E ele faz isso até o capítulo 3, explicando como Deus prometeu para os judeus a salvação, como Deus predestinou estes judeus para as boas obras, e como ele estendeu essa oferta da salvação para os gentios, e como agora nem judeus nem gentios podem se dizer conquistadores da graça de Deus, mas receberam a graça de Deus. e que este era o mistério de Deus, que era oculto e foi revelado a todo mundo, que Cristo agora é ofertado também aos gentios, e ele termina o capítulo 3 com uma oração, orando para que eles fossem fortalecidos, para que eles conhecessem o amor de Deus, para que eles conhecessem mais de Jesus Cristo, e assim ele dá glória a Deus, e aí ele começa o capítulo 4, falando então como é que é a vida depois disso. Se você recebe a salvação de Deus por graça, e agora a gente vive como? A partir daí. E ele vai dizer que nós vamos viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. Nós fomos chamados para a salvação. Então não é assim, viva de maneira a ser merecedor da salvação. Não, porque você recebeu a salvação sem merecê-la. Mas viva como alguém que já recebeu essa vocação para a salvação. Viva como alguém que já tem o seu destino garantido no céu com Jesus Cristo. Você não pratica boas obras, ou você não busca santidade para tentar agradar a Deus de algum jeito. Você recebeu de Deus a salvação. E agora, por gratidão, você vive para agradar a Deus. Agora, porque você tem uma nova vida, você a vive. E ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a transformação que a gente deve ter, e ele vai falar sobre a união e a unidade que a igreja deve ter. Mas aqui no 17, ele faz, no versículo 17 do capítulo 4, ele começa uma comparação entre a vida desses salvos e a vida dos demais gentios, os demais gentios, os afastados da palavra de Deus. Por que que ele destaca os demais gentios? Porque os judeus guardavam preceitos morais e condutas muito parecidas com o que Deus exigia dos cristãos. Eles guardavam certas condutas, pelo menos a lei exigia isso deles. Você podia falar muitas coisas do judeu, você podia falar que o judeu era hipócrita, você podia falar que ele era orgulhoso, mas você não podia dizer que a lei que o judeu seguia era uma lei má, você não podia dizer isso, porque a lei trazia verdades e falava o que era o pecado e mandava fazer o que era certo e não cometer o pecado. Então ele vai dizer assim, olha, não vivam como vivem os gentios. Não é que o judeu é padrão, mas você sabe bem o que eu estou falando quando digo que o gentio vive de maneira devassa. Entende? É como se eu falasse aqui para os irmãos, irmãos, não vivam como vivem os que não creem, os descrentes. Aí você vai dizer, puxa, mas tem descrentes que são muito corretos, tem descrentes que fazem muita coisa certa. Mas você entendeu o que eu disse, né? Quando eu digo, não viva como vivem os ímpios, você sabe do que eu estou dizendo. Eu não estou falando de um ímpio específico, eu estou falando do que a vida humana leva. E aquele que está falando também, olha, gentios tem de todo tipo, mas você sabe bem qual é o padrão que os guia. Então não viva como eles vivem. É isso. E ele vai dizer, olha, eles andam com pensamentos fúteis. Eles estão obscurecidos no entendimento. Eles estão com o entendimento turvado. Eles não conseguem compreender as verdades mais profundas de Deus. Eles estão separados da vida de Deus. Eles estão separados da vida de Deus pela ignorância e dureza do coração. Porque é isso que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado, ele não é simplesmente um erro. Ele não é simplesmente um pisar fora da linha. Porque se ele fosse isso, o evangelho seria só uma cartilha de coisas certas e que condena as coisas erradas. Mas nem o evangelho é só uma cartilha e nem o pecado é só um erro. A Bíblia compara o evangelho e o pecado com outras coisas. É uma outra oposição. Às vezes de luz e trevas, às vezes o que se diz é o evangelho é a luz e o pecado as trevas, ou a vida entrega ao pecado uma vida de trevas. Mas uma comparação muito propícia para esse momento e para esse texto é de que o evangelho é a vida e o pecado é a morte. E é esse símbolo, essa ilustração que nos faz compreender plenamente esse texto. Porque o evangelho nos leva a Deus, que é a fonte da vida, Deus que é a vida em si. E o pecado nos afasta de Deus, nos torna alienados ou separados da vida de Deus. Essa é a diferença, inclusive, de se viver no pecado e de cometer certos deslizes e pecados crendo em Jesus Cristo. Porque unidos a Jesus Cristo pela fé, nós sabemos e somos incomodados pelo Espírito Santo, porque temos a vida em nós, de quando estamos em pecado e buscamos rapidamente a Deus. Mas aqueles que se entregam aos desejos do seu coração, eles se tornam insensíveis, obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus. Entende? Separados da vida de Deus. É claro que são estes também que Deus o alcança, que o Evangelho fala, que o Espírito trabalha e que pelo Espírito é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Mas sem o Espírito Santo, nós nos tornamos separados da vida de Deus, alienados, obscurecidos em nosso pensamento, insensíveis ao apelo do bem. E se o mundo não está pior, não está, porque Deus limita o mal de certa forma, para que também não fôssemos consumidos plenamente. Sendo assim, queridos, a vida dos que se afastam de Deus é regida pelos próprios interesses. E sendo regida pelos próprios interesses, ou sendo regida pelo mecanicismo dessa vida, pela matéria dessa vida, pura e simplesmente, pelas dinâmicas carnais dessa vida, acaba também não levando a Deus e acaba sendo só morte. É só morte. A vida sem Deus é uma vida de morte. Porque no momento de se deparar com o sentido das coisas, ali se encontra só o vazio. E uma vida sem sentido é a morte. Mas como eu disse, o pecado não é um mero erro, ele é morte. E o Evangelho não é uma mera cartilha de acertos. O Evangelho nos traz vida. E é isso que está dizendo no versículo 20. O versículo 20 tem algo muito interessante. Olha o que ele diz. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. A minha versão, que é a versão Almeida, século 21, diz, não é assim que aprendestes de Cristo. Outras versões, talvez a da maioria de vocês, diga, não é assim que aprendestes a Cristo. Tem uma diferença na preposição. E talvez a Cristo seja ainda mais preciso na tradução do que o texto original diz. Mas em português é muito difícil a gente escrever da maneira como está escrito isso no grego. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo isso assim do púlpito, não, porque no grego, fica tranquilo, nós temos excelentes traduções em português. E quando você quiser compreender um texto, você pode ler na sua Bíblia, na sua versão, está ótimo. Se você quer compreender mais, você pode comparar a sua versão em português com outra em português, está ótimo. A gente tem um monte, você pode compará-las e tentar compreender. Mas alguns momentos em que a gente, poucos, como este agora, em que a gente precisa entender talvez mais profundamente e lá mesmo, na maneira como foi escrito, na língua que foi escrito, para a gente entender. Porque esse texto, ele diz, mas vós não aprendestes assim Cristo. Não tem preposição nenhuma. Cristo. É aquilo que nós chamamos de objeto direto. Não é como se Cristo fosse o mestre que nos ensinasse alguma coisa. É como se Cristo fosse o próprio ensino. Entende? Por isso que talvez escrever não fosse assim que aprendeste a Cristo faz mais sentido do que de Cristo. De Cristo parece que a gente sentou e Cristo ensinou a gente. Mas ele está dizendo, vocês aprenderam Jesus Cristo. Não foi dessa maneira que você aprendeu Jesus. Você aprendeu Jesus mesmo. Entende? Porque Jesus é o Evangelho, porque Jesus é a palavra de Deus, porque Jesus é a boa notícia. Quando ele fala que o mistério que era oculto e foi revelado, o mistério é quê? É Cristo. Cristo em vós. Esse é o mistério. Não é a mensagem de Cristo em vós. É Cristo em vós mesmo. Entende? Então, aprender o Evangelho, conhecer o Evangelho, é aprender Cristo. Porque o Evangelho não é uma cartilha, porque o Evangelho não é um texto que a gente decora, porque o Evangelho é a vida de Jesus em nós. E esse é o segredo da santidade. Não é só não andar como os demais gentios, mas é aprender uma pessoa. Não aprender sobre uma pessoa. Possuir, receber, agarrar Jesus Cristo. Por isso não existe aquele que só conhece Jesus Cristo intelectualmente. Por isso que conhecer a Bíblia de capa a capa, sem viver o que a Bíblia ensina, não vale nada. Jesus Cristo nos ensina isso na parábola dos fundamentos. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre areia. E quando veio a tempestade, os ventos bateram com violência contra aquela casa caiu e grande foi a sua queda. Porque não vale de nada ouvir a palavra de Jesus Cristo e não aprender Jesus Cristo. Não viver a vida de Jesus Cristo. Por isso Paulo fala aos Efésios, não vivam como os demais gentios, porque eles estão separados da vida de Deus, mas tenha a vida de Jesus Cristo em você mesmo. E isso não se faz apenas ouvindo da palavra de Deus. Isso se faz ouvindo e praticando a palavra de Deus. Por isso que a igreja não é uma escola de Deus. Por isso que a igreja não é uma universidade de Deus. Quando você terminar 4 anos de EBD, você recebe um diploma, um grau universitário em Deus, né? Igual existem mestrados em divindade, como se a gente pudesse mestrar o que é divino. Não, porque a igreja ela não é um cérebro, a igreja é um corpo. É um corpo para agir, para obedecer o que a cabeça manda. E a cabeça não somos nós, é Jesus Cristo. É unidos a Jesus Cristo, nós somos um corpo com Ele. O seu corpo não aprende a sua cabeça, o seu corpo e a sua cabeça vivem juntos. Nós e Jesus Cristo vivemos juntos. Essa é a santidade que Deus requer de nós. Não é uma negação do mal, é uma encarnação do bem. É uma encarnação do bem. Então o texto não pode parar no versículo 19, onde as conotações são apenas negativas, não viva como eles. Mas ele precisa chegar até o 23, porque o 22 vai falar para se despir do velho homem, e o 23 vai falar para se revestir do novo homem. A santidade tem esses dois aspectos, deixar o mal e viver o bom. Esses dois aspectos estão presentes. A santidade não é só um conceito negativo, ela também é positivo. Ela também é propositivo, ela propõe uma vida. Então continua o versículo 21. Se é que de fato ouvistes, nele fostes instruído conforme a verdade que está em Jesus. Você ouve a Jesus, claro, Jesus é o mestre. Você é instruído nele, porque é só estando nele que nós aprendemos. E a verdade está nele. Então, experimentando ele, experimentamos a verdade. Jesus é o mestre e o ensino. Ele, quando ensina, ensina dele mesmo. Ele fala que ele é a testemunha da verdade, ou que ele é o que proclama a verdade, mas ele fala que ele é a própria verdade. Para Pilatos, ele diz, olha, eu vim falar da verdade. E para o povo, ele fala, eu sou o caminho e a verdade, eu sou a verdade. Ele é o mestre e é o ensino. E nós aprendemos com ele e dele e ele quando vivemos a vida dele em nós. Então 22 nos chama a nos despir do velho homem, do nosso procedimento anterior que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a nos renovar no espírito da nossa mente. Deixemos o que ficou para trás, deixemos quem nós éramos para trás, e agora vivamos a vida do novo homem. Esse novo homem é Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 6, nós somos ensinados de que não devemos continuar no pecado, mas devemos viver uma vida diferente, porque o nosso velho homem foi crucificado com Jesus Cristo, e agora nós vivemos uma nova vida, a vida do Cristo ressurreto. Se somos unidos a Jesus Cristo, a semelhança da sua morte no batismo, também somos ressuscitados em Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo viva em nós. Ou lá em Gálatas capítulo 2, e que somos ensinados que fomos crucificados com Cristo, e não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora nós vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus. Então o desafio é para que nós não queremos apenas saber mais de Jesus, mas conheçamos Jesus de verdade e vivamos Jesus de verdade. Mas veja bem, nós somos ensinados a nos renovar, renovar do velho para o novo, do homem velho para o homem novo, mas no espírito da vossa mente ou no espírito do vosso entendimento. Essa expressão lembra uma outra muito parecida, em um contexto muito parecido, que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou pela renovação do vosso entendimento. Então, transforme-se pela renovação da mente. Que ele diz: renove-se no espírito da vossa mente. O que, que é isso? São expressões parecidas, mas de momentos diferentes. Aos romanos ele está dizendo: olha, vocês se transformem, mas primeiro vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam pensar diferente. Aqui Paulo parece dizer para uma comunidade que ele conhecia melhor, já que os romanos ele nunca tinha visitado. Aqui Paulo parece dizer: olha, vocês já entendem, vocês já têm uma mente transformada. Então agora renove-se as suas práticas no espírito dessa mente transformada que você já tem. E nós temos pessoas na nossa igreja e no nosso convívio, e nós mesmos, em diferentes estágios da vida cristã. Aqueles que ainda nem ouviram falar do Evangelho e continuam separados da vida de Deus. Aqueles que já ouviram, já conhecem, mas ainda não transformaram o modo de pensar. Enxergam o Evangelho como uma coisa alheia a si mesmo. Entendem alguns ensinos, entendem algumas verdades, mas não vivem aquilo. E temos aqueles que já conhecem, já transformaram a mente, mas lutam com as tentações ao ponto de não estarem transformados nas suas práticas. Conhecer a Jesus Cristo, transformar o pensamento e a mente, é nós entendermos o Evangelho, recebermos pela fé, é o primeiro estágio. Mas transformar as nossas atitudes pela nova verdade que reina na nossa mente, esse é o estágio da santificação. Então Paulo está escrevendo para um povo que ele sabe que aprendeu de Jesus, que aprendeu Jesus mesmo, e está falando: olha, vocês já têm um entendimento, agora se renovem pelo entendimento que vocês já têm. Renove no espírito do entendimento de vocês, segundo a verdade do entendimento de vocês, segundo o clima, segundo o ensino, segundo a natureza desse novo entendimento. E essa renovação é para que nós deixemos o velho homem para trás e nos revistamos do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. O que, que é isso? Por que essa figura da roupa? Porque Paulo está falando com gente que já creu, e que se já creu, já tem o Espírito Santo, já é transformado na essência, já é transformado na compreensão da palavra, já é salvo, já está num estado de comunhão com Deus, mas que usa atitudes que não condizem com a realidade interior. Como alguém que, sendo uma pessoa completamente diferente, ainda usa o mesmo vestuário que usava no passado. Como se você tivesse saído da prisão e, já sendo um homem livre, continuasse usando a mesma roupa usada pelos presidiários todos os dias. Você já está livre, mas você continua usando a roupa de presidiário, como se você ainda fosse preso. Esse é o crente que crê na palavra de Deus, mas continua agindo com ações do velho homem. Ele já está livre, mas usa a roupa do presidiário. Essa desconexão entre prática e discurso, ela deve ser encarada com seriedade. Ela deve ser encarada com seriedade. Porque nós somos mestres em ignorarmos os nossos pecados, acreditando que basta eu manter certa religiosidade. E assim nos enchemos de argumentos e desculpas para continuarmos sendo velhos homens e não renovar nada na nossa vida. E isso não pode ser assim, queridos. Porque isso é transformar o sal em algo insípido. É pegar a luz e colocar debaixo da cama. É conhecer a Jesus Cristo e não brilhar as obras de Jesus Cristo e não salgar o mundo, como ele diz que nós somos o sal da terra. E essa hipocrisia mata a igreja. porque ela é a mesma hipocrisia que tinham os judeus, que se julgavam os mais santos e corretos, mas ignoraram o chamado de ser bênção para as nações. E não foram bênção para as nações, até que Jesus Cristo redimisse essa missão e fosse ele, o judeu, bênção para as nações todas. Nós, como igreja, não podemos cair nessa hipocrisia. Se você tem o conhecimento de Jesus Cristo, se você aprendeu Jesus Cristo verdadeiramente, e seu entendimento está transformado, você precisa de uma roupa adequada de obras. Você precisa de obediência. Você precisa obedecer. Quero fazer mais uma referência à parábola dos fundamentos agora. Porque grande parte das coisas que nos trazem, dos motivos que nos trazem à igreja, são tribulações. Você talvez tenha vindo à igreja em um outro contexto, não no de tribulação. Mas é bem capaz, é bem possível que quem te trouxe para a igreja, o crente que te evangelizou, seja esse crente, seu pai, sua mãe, ou seja outra pessoa, tenha chegado à fé por tribulação, ou o que evangelizou ele. E se você vem de gerações de crente, talvez o primeiro dele se aproximou de Deus porque teve um problema na vida e entrou num templo desesperado. Isso é muito comum. Eu ousaria dizer que é o mais comum. Mas se você veio por tribulação, ou se você se aproxima de Deus quando está em tribulação, ou se você costuma, quando passa por um problema muito sério, se apegar mais a Deus, como se Deus fosse resolver o seu problema, mas não muda a sua vida, o seu comportamento. Vamos lembrar da parábola dos fundamentos. Jesus Cristo ensina que quem ouve a palavra e não pratica, constrói sua casa sobre a areia, mas quem ouve a palavra e pratica, constrói a casa sobre a rocha. E quando vem a chuva, e quando vem o vento e bate contra a casa, aquele que não praticou tem a sua casa derrubada, mas aquele que praticou o que Jesus ensinou tem a sua casa firme. E parece que o que Jesus está ensinando é assim: olha, se você segue a minha palavra, vai tudo bem. Se você não segue, se você não obedece, vai tudo mal com a sua vida. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Porque Paulo escreveu essa carta na prisão. Não estava tudo bem com a vida dele. Não é isso que Paulo está ensinando, ou que Jesus Cristo está ensinando. O que Jesus Cristo está ensinando é o seguinte: você constrói a sua casa, a sua vida, crendo em mim, mas não me obedecendo, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, você não sabe quem Deus é. Você está vivendo num estado alienado da vida de Deus. Ainda que o Espírito Santo te incomode, te traz de volta, você não é totalmente insensível, mas você está ignorando a presença de Deus ao seu lado o tempo todo. E um dia a tribulação vem. E um dia ela bate com violência contra a casa que você tem, contra a casa da vida que você construiu. Mas você não conhece a Deus. Você crê em Deus, mas você perdeu o tempo de conhecê-lo mais profundamente. E quando essa tribulação vem, a sua vida parece que desmorona. E você não sabe, vem o desespero. Você fica desesperado. Já viu gente assim, desesperado quando vê a tribulação? Porque falhou em conhecer a Deus enquanto estava a bonança. Em construir junto com Deus a sua casa quando estava tudo bem. Quando vem a tempestade, não dá para construir. Você tem que ficar dentro da casa que você construiu, esperar a tempestade passar para depois você fazer aquele puxadinho. Mas enquanto está tendo tempestade, não dá. Então é na hora da bonança que é a hora da gente obedecer e caminhar com Deus. Porque um dia a tribulação vai vir. Ela vem contra o justo e contra o injusto. Ela bate contra as duas casas. Mas um perde o teto e perde o chão. E o outro não. E aí a gente tem uma vida inconstante nos seus caminhos, como Tiago escreve na sua epístola. E ele fala da mesma coisa lá no capítulo 1 da sua epístola. Ele fala daquele que ouve a palavra e não pratica, mas ele usa uma outra figura. Ele diz que é semelhante a um homem que se olha no espelho e quando se afasta já esqueceu como se parece. Este é inconstante nos seus caminhos. Ele não tem fé. Mas quem tem fé em Jesus Cristo ouve a palavra e pratica e constrói a casa enquanto está tudo bem. E você vai experimentando de Jesus Cristo no dia a dia da obediência, porque a obediência custa. E quando a obediência te promete alguma coisa, e você obedece e recebe, você aprende que Deus é assim mesmo. E você vai experimentando Deus que você só tinha lido a respeito. E você vai aprendendo Jesus. Você vai aprendendo Jesus, não sobre Jesus mais. Não mais como Jó do passado, eu te conhecia de ouvir falar. Mas como quem vê, como quem vê. Como quem caminha e você vai construindo a sua vida na bonança, sem tempestade, enquanto vai obedecendo a Jesus Cristo. E aí um dia a tempestade vem e ela bate forte. Quantas tempestades já enfrentamos na vida, não é, irmãos? Ela bate forte. Ela nos leva a condições que eram inimagináveis há pouco tempo antes dela chegar. Tempestade é um negócio engraçado. De manhã tá, o céu está limpo, de tarde já está um dilúvio. A vida é assim, ela não avisa e ela vem forte mesmo. Mas se você construiu a sua casa obedecendo a Deus, se refazendo no espírito do entendimento que você já tem, quando vem a tribulação você está firme. Mas aquele que vive uma vida distante de Jesus Cristo, a tribulação vem e derruba a casa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão. Para quem construiu a casa na areia, a melhor coisa que Deus pode fazer é destruir essa casa construída. É por isso que você, ou seus ancestrais, ou quem quer que tenha te evangelizado, ou qual que seja a sua história, vieram a Deus em tribulação. Porque a tribulação que eles receberam foi graça de Deus para trazê-los mais para perto. Então, a tribulação para quem construiu uma vida distante de Deus pode ser uma graça para que ele reconstrua no fundamento certo. Mas para aquele que está em Jesus Cristo, a tribulação é mais uma demonstração e prova da verdade do evangelho que ele vive. Por isso que para os dois, a melhor coisa que tem é buscar a Deus, transformando a sua mente e as suas atitudes. E isso deve ser a nossa vida também, querido. Eu não sei nem em qual estágio da fé você está. Se você ainda está ouvindo, se você já tem a mente transformada, mas ainda não as atitudes, ou se você já está firmado. Eu também não sei qual é o clima que circula a sua casa. Se é o de bonança, ensolarado, se é de chuva torrencial e tribulação. Eu não sei nem onde você tem construído, se você tem sido obediente ao que ouve, ou tem feito a vida como quer e só vem aqui para manter um rito. Mas para todas essas coisas, há um ponto de retorno para Jesus Cristo. Em todas elas. Há um ponto de retorno para Jesus Cristo. A fé, a santidade, a esperança no sustento que Jesus Cristo nos dá estão sendo ofertadas por Deus a nós. Porque Jesus Cristo veio como a boa notícia de Deus, o mistério revelado. E nós queremos mais dele. Nós queremos conhecê-lo mais. Amém.